Hello, lovely people. I'm Teacher Liv and welcome to another review class. Olá, gente linda. Eu sou a Teacher Liv e sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão. Dessa vez, vocês já tiveram aula com a Teacher Mari e com a Teacher Becca, falando sobre assuntos que causaram mais dúvidas das unidades 6 a 10. E nós estamos aqui na última aula de revisão desse bloco para tirar ainda mais dúvidas. Nós vamos falar sobre o passado do verbo to be e sobre o present continuous. Vamos lá? Nós vamos começar, como sempre, com as frases e a gente vai trabalhar nessas frases para tirar todas as suas dúvidas. Ok, vamos começar com essa frase aqui, usando o passado do verb to be. A frase é I was only a minute late. I was only a minute late. Eu só estava um minuto atrasado ou atrasada. Quando a gente está falando do passado do verb to be, a gente vai... É muito mais simples, na verdade, do que o presente do verb to be, porque são tem duas formas. Nós temos was, que é o que a gente vê ali, e nós temos were, que a gente vai ver mais pra frente, ok? Então, ali, I was only a minute late, eu estava só um minuto atrasado. Sem problemas? A segunda frase, a gente vai fazer uma pergunta. Ali nós vamos ver como fazer as afirmativas, as interrogativas e as negativas. Então, I was only a minute late. Was I a minute late? O mesmo princípio do verb to be que a gente falou na última aula de revisão se aplica. A gente está falando de verb to be na afirmativa, sujeito mais o verbo, na interrogativa, verbo mais o sujeito. Was I a minute late? Eu estava um minuto atrasado ou atrasada? Ok? Sem problema, certo? A gente só inverte a ordem. E se a gente fosse fazer essa frase na negativa? I wasn't a minute late. Ficaria assim. I wasn't a minute late. Eu posso dizer I was not a minute late ou I wasn't a minute late. Então, vamos botar ali. Pode ser também I was not. Ok? Lembrando que a gente sempre pode abreviar para ficar mais natural, né? Fazer a contração para ficar mais natural, mais soar, mais como a gente fala no dia a dia, né? Mais informal. Ou a gente pode deixar na forma inteira, I was not, ok? Então, essas ali são as nossas primeiras frases trabalhando o passado do verb to be, que a gente viu na primeira parte do passado do verb to be, na Grammar Hack 9. Como vocês já viram antes, nós temos formas diferentes de traduzir o verb to be para o português. O verb to be, no passado, nós temos as duas formas, was e were, correto? Esse was e were pode ser era ou estava. E ele serve tanto para o was, vai servir para I, he, she, it, e o were para you, they e we. Então, ali nós temos, vamos colocar ali, I was, he was, she was, it was, they were, we were, you were. Nós temos todas essas formas e todas elas podem significar ser ou estar no passado. Então, ali, I was, eu era ou eu estava, he was, ele era ou ele estava, e assim por diante, ok? Vamos para a nossa segunda parte do Grammar Hack 9, que ainda é o passado do verbo to be. Nós vamos usar a frase he was gorgeous. Ele estava um gato, ou então ele estava maravilhoso, lindo de morrer. O gorgeous, ele tem essas brincadeirinhas que a gente dá para fazer, porque ele não tem uma tradução perfeita para o português. Eu gosto muito da tradução maravilhoso. Então, he was gorgeous. Eu não estou falando que ele era. Eu posso até falar, dependendo do contexto, mas aqui a gente está falando do estava. Então, tipo, ah, encontrei fulano na festa. He was gorgeous. Ok? Então, a gente vai usar o he com was, porque é o mesmo sentido do I was. He was gorgeous. O elogio. Nós temos também, was he handsome? Esse daqui, às vezes, causa um pouquinho de confusão, porque nós não usamos beautiful para homem. Nós usamos handsome. Até, de vez em quando, a gente recebe algumas dúvidas de vocês, falando, ah, mas eu vi beautiful se referindo a homem. Quando beautiful se refere a homem, normalmente a gente está falando da beleza interior, tipo, que ele era uma pessoa linda, não necessariamente a aparência física é linda, ok? Tem essa diferencinha de significado. Se você estiver falando da aparência da pessoa, handsome. Ali em was he handsome, o handsome a gente está usando como bonito, e a gente está invertendo a ordem como a gente fez com I, que estava lá em cima. Então, I a gente fez was I, aqui was he, ok? Então, ali a gente tem outro jeito de dizer que um rapaz é bonito, was he handsome? Você pode usar tanto o era como estava. Ali a gente colocou era. Então, por exemplo, nossa, encontrei tal pessoa no mercado. Was he handsome? Você pode dizer, ele era bonito? Tipo, aquela pessoa que você viu pela primeira vez, ela era bonita? Ou, encontrei fulano. Was he handsome? Ele estava bonito no dia que você o encontrou, ok? E ali, vendo ainda na negativa, o mesmo esquema que a gente viu com was, nós temos he wasn't attractive. E funciona do mesmo jeito que eu falei para vocês lá em cima. He was not attractive. As duas formas funcionam, a gente está só abreviando, contraindo, para ficar mais natural na hora de falar. Então, attractive é atraente. E funciona do mesmo jeito que a gente falou ali antes. É ou está. No passado, era ou estava. Então, toda vez que a gente for ver o was, como ele tem esses dois significados, o contexto é muito importante. A gente está trabalhando frases aqui. São frases que geraram dúvidas que a gente achou importante revisar com vocês. Mas tem que lembrar que o contexto é muito importante. Por isso que eu tô dizendo, ah, você encontra outra pessoa no mercado, encontra tal pessoa, conhece. Por isso, porque o contexto, ele vai determinar se a tradução será ser ou estar, ou nesse caso, era ou estava. No problem? Can we move on? Nós também vamos falar nessa aula sobre o present continuous. A gente falou do past, do verb to be, e agora nós vamos falar do present continuous. O present continuous nós usamos quando nós estamos falando de algo que está acontecendo no momento. Então, por exemplo, eu estou gravando agora, certo? Eu estou dando uma aula agora. I am recording right now. I am teaching right now. A gente separou umas frasezinhas ali que vocês vão ver que a gente deixou duas traduções para vocês. Por quê? Como vocês já viram e vão ver com mais detalhes depois, quando a gente usa o present continuous, ele pode ter dois significados. A estrutura do present continuous tem dois significados. Pode ser de estou fazendo alguma coisa agora, ou pode ser do futuro, eu vou fazer alguma coisa agora. Como assim, Liv? Deixa eu te mostrar. Ali a gente vai falar, I'm talking to Sarah. I am talking to Sarah. Então, ali, I am talking to Sarah, eu posso contrair para I'm talking to Sarah. E ali tem duas traduções possíveis. Pode ser, eu estou conversando com a Sarah, ou seja, eu estou fazendo essa ação neste momento, ou eu vou conversar com a Sarah. Então, I'm talking to Sarah, eu estou conversando com a Sarah. But I'm talking to Sarah, depende até um pouco da entonação que você coloca na frase, vai ficar, eu vou conversar com a Sarah. E aí, novamente, como sempre, a gente vai depender do contexto. Vamos ver outros exemplos. Ali a gente está falando na afirmativa. I'm talking to Sarah. Então, vamos botar ali um exemplo numa interrogativa. Eu quero saber com quem que eu estou falando ou vou falar. Who am I? Lembrando que a gente muda a ordem, mesmo se tiver uma palavrinha antes, um question word. O question word que a gente tem ali é who. Mas como a gente está usando o verbo to be, a gente ainda precisa fazer a mudança. Então, who am I talking to? Então, pode ser com quem eu estou conversando neste momento ou com quem eu vou conversar, ok? Então, por exemplo, alguém fala para você, ah, eu preciso que você ligue para o consultório médico. Você pode dizer, who am I talking to? Quando eu ligar para o consultório médico, com quem que eu vou falar? Entenderam? Ficou mais claro isso? Vamos ver mais alguns exemplos. Na negativa, quando a gente está falando da estrutura do present continuous, que é o verbo mais o ing, ele pode ser usado tanto no presente quanto no futuro, mas a estrutura deles é a mesma. O significado muda, mas a escrita não. Vamos ver mais um exemplo. I am not talking to Sam. I am not talking to Sam pode ser eu não estou conversando com o Sam ou eu não vou conversar com o Sam. E ali a gente pode abreviar também, se quiser. I'm not talking to Sam. Então, fica ali. Eu não estou falando com o Sam neste momento. Se eu quiser colocar right now em todas aquelas ali, acabou a dúvida se é presente ou futuro. O right now indica agora mesmo, neste minuto. Então, acaba suspense de qual verbo a gente, de qual tempo verbal a gente está falando. E ali a gente não tem, então a gente permanece. Eu não vou falar com o Sam. Então, vamos lembrar daquela situação que eu falei ali do telefone. Eu vou ligar para o médico. Tipo, tal pessoa, liga para o médico para mim. Ok, who am I talking to? Aí a pessoa pode dizer, ah, you are talking to Sam. Você vai falar com o Sam. E aí você pode responder, no, I'm not talking to Sam. Eu não vou conversar com o Sam. Essa conversa toda, ela pode existir no futuro ou no presente, dependendo do contexto que você construir. Ok? Sem problemas? Vamos fazer ali, a gente fez com I. Vamos ver com he or she. Ali a gente vai usar o she. Vamos falar da Emily. Então, Emily. Emily is visiting her grandma. Então, a Emily está visitando a sua avó. Ou a Emma vai visitar a sua avó. Funciona do mesmo jeito. A gente vai manter as mesmas estruturas que a gente já viu no verbo to be lá nas aulas antigas e nas aulas de revisão que vocês tiveram comigo, inclusive, na aula do verbo to be. E ali funciona do mesmo jeito. Emily is visiting her grandma. Se eu disser agora, é presente. Se eu disser next week, futuro. Então, a Emily está visitando a sua avó ou a Emily vai visitar a sua avó. Vamos colocar isso numa interrogativa para a gente ver como funciona. Is Emily visiting her grandma? Então, é a mesma estrutura do verbo to be, só que a gente vai trocar, vai deixar sempre com o ing no final. Então, se fosse Is Anna Emily's grandmother? Funciona do mesmo jeito, é a mesma estrutura do verbo to be, só que a gente está adicionando um verbo com ing no final. Então, Is Emily visiting her grandma? A Emily está visitando a sua avó? Ou a Emily vai visitar a sua avó? Ok? Nós estamos falando ali. E grandma pode ser grandmother ou grandma. A forma mais informal de dizer é grandma. Você vai ver com muito mais frequência do que grandmother. É como dizer avó e vovó, vó. Ok? Então, ali a gente tem a afirmativa e a interrogativa. Na negativa, vai ficar do mesmo jeito. Agora vocês já até sabem, eu nem preciso explicar muito. Vai ficar Emily isn't visiting her grandmother. E ali a gente pode usar do mesmo jeito que a gente viu antes. Emily's not visiting her grandma. Grandma. Ou Emily isn't visiting her grandma. Ou a forma mais longa possível. Emily is not visiting her grandma. E ali vai ficar: Emily não está visitando sua avó ou Emily não vai visitar a sua avó. É a mesma estrutura, a gente só está trocando o significado, ok? A estrutura do verbo to be, de como a gente constrói uma frase com o verbo to be, é a mesma. A gente vai mudar o quê? A gente vai mudar o verbo, a gente vai adicionar o ing no final para indicar contínuo, que é presente ou futuro. Sem problemas? Estão comigo? Vamos ver só como isso funciona no plural. A gente vai usar o we. Vamos lá. Na linha da frase we are trying to help you, a gente só vai ter um tempo verbal porque é tentando te ajudar. E essa estrutura do tentando te ajudar não deixa muita coisa aberta para a gente criar frases diferentes. Então, we are trying to help you também pode ser we're trying to help you. Funciona da mesma maneira que a gente funcionaria no verb to be simples. Ali nós estamos usando o present continuous, que sempre vai usar o verb to be. Ok, gente? Se a gente estiver falando de presente simples, a gente vai seguir a regrinha do do. Se a gente está falando de presente contínuo ou de verbo mais ing para o futuro, verb to be. É só pensar nisso que fica tudo muito mais claro, porque essas outras coisas, essas outras estruturas, vocês já viram, vocês já tiraram essas dúvidas. E agora vocês estão vendo só como modificar um pouquinho para dar outros significados. Então, we are trying to help you. We're trying to help you. Nós estamos tentando te ajudar. Interrogativa. Aqui a gente está falando de novo daquilo que eu falei em umas perguntas anteriores. A gente vai usar o question word, que nessa frase, nesse caso específico, é why. E aí a gente vai alternar a ordem. Vai ficar o verb depois o sujeito. Why are you trying to help me? Ok? A gente está usando a mesma estrutura: question word, verbo, sujeito, verbo com ing. É a mesma estrutura que a gente viu lá em cima, só tá mudando o sujeito. Então, por que vocês estão tentando me ajudar? Uma pergunta um pouco triste, né? Deixa a pessoa ajudar. Deixa a pessoa ajudar, não precisa ficar assim tão desconfiado. E aí, a nossa última frase, que é a negativa, usando o present continuous e garantindo que a gente sabe como usar com o verb to be na negativa também. Então, we aren't trying to help you, pode ser, lembra que eu falei? Pode ser, we're not trying to help you. Ou pode ser, we are not trying to help you. E a tradução delas fica a mesma, nós não estamos tentando te ajudar, ok? Então, gente, esse é o present continuous, podendo ser usado tanto no presente, present continuous, quanto no futuro. No futuro, nós temos mais duas formas de falar do futuro. A gente vai ver o going to, a gente vai ver o will, mas não nessa aula. Nessa aula, a gente trabalhou o passado do verb to be e o presente futuro do verb to be, utilizando a mesma estrutura. That's it for today, guys. Espero que vocês tenham gostado dessa última aula de revisão. Não é a última do curso, é a última só deste bloco. Espero que vocês estejam aproveitando essa semana de descanso para colocar os estudos em dia, tirar dúvidas. Se ainda ficou alguma coisa que ficou confusa, que não tirou as dúvidas direito, às vezes você tem uma pergunta muito específica, deixa nos comentários, a gente vai adorar responder vocês. E a mesma coisa vale para as aulas da Teacher Mari e da Teacher Becca. A gente se vê na próxima, continuem estudando. And stay awesome. I'll see you next time.